Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Muito boa tarde. Câmara considera infundadas as acusações de Pedro Marques sobre as despesas com o gabinete da Presidência. Estão nomeados os juízes sociais para as questões de família e menores. Nenhum funcionário irá trabalhar nesta sexta-feira devido ao concerto da Guarda em Paz na biblioteca, assim garante a autarquia. Célia Marques substituiu Paulo Tito Morgado à frente da Câmara de Alvaiácer.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente nubosidade na região sul a partir do início da manhã. Períodos de chuva nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, em especial no litoral. Ainda vento fraco, superando o moderado no litoral a norte do Cabo Mondego e também nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal, ainda subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima nas regiões do interior, norte e centro. Estão assim previstos 16 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra, 21 para Leiria, 22 para Castelo Branco, 25 para Tomar, Santarém e Lisboa e 26 para Évora e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara de Tomar, num comunicado enviado para a redação da ERTS, apresenta aquilo que considera como a verdade dos números sobre os custos do gabinete da Presidência e sobre as ajudas de custo e trabalho extraordinário, classificando como infundadas as recentes palavras proferidas pelo vereador Pedro Marques, dos Independentes, a propósito desses mesmos gastos. Recorde-se que o eleito do ZPT, na sessão do Executivo realizada nesta segunda-feira, alertou para o facto de as despesas durante o ano de 2014, com o gabinete da presidência de Anabela Freitas, serem superiores aos gastos que a Câmara teve em horas extraordinárias efetuadas pelos funcionários, denunciando o que considerou como dinheiro mal gasto e ainda passeios pagos pelo erário público. A resposta da autarquia, PS e CDU, entenda-se, não se fez esperar e surgiu pelo gabinete de comunicação do município, que apresentou números para suportar a sua versão, ou seja, os custos da presidência, presidente e gabinete incluídos, em 2014, foram de 581 euros, o que equivale a apenas 2,6% dos custos totais com esta rúbrica de pessoal, os quais foram muito inferiores, por exemplo, aos custos de toda a restante variação em ajudas de custo, a qual se cifrou em 5.274 euros, sublinha este comunicado. O texto refere ainda que é significativo que em 2014 e de acordo com os documentos de prestação de contas, o município de Tomar tenha baixado o gasto com o trabalho extraordinário e em dias de descanso de 158 mil euros para apenas 36 mil, numa redução superior a 70%.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Palácio da Justiça de Tomar foi palco na manhã desta quinta-feira para a nomeação de 15 juízes sociais. A lista de cidadãos foi escolhida em articulação entre a Câmara e a Assembleia Municipal num processo que arrancou em novembro último e que visa, essencialmente, a intervenção ao nível da secção de família e menores, sendo que os indicados vão ter responsabilidades nos municípios que representam a região do Médio Tejo. Na cerimónia de nomeação, saliência para a presença de Anabela Freitas e José Pereira, presidentes da Câmara e da Mesa da Assembleia, respectivamente, sendo que foi o juiz-presidente João Pires da Silva a saudar publicamente os 15 nomeados, classificando o desempenho destas funções como uma das portas que proporciona o contacto direto entre o sistema judicial e a sociedade civil.
E a verdade é que a função de juiz social constitui justamente uma das portas, há outras, de contacto direto entre o sistema judicial e a sociedade civil. como que se opera por essa via um fenómeno de vasos comunicantes, em que, pela via do juiz social, o sistema de justiça comunica também com a sociedade e a sociedade comunica, usando justamente como veículo, o juiz social com o próprio direito, com o próprio sistema judicial e, mais latamente, com aquilo que nos move sempre, que é a justiça, que está, muitas vezes, um pouco além do próprio direito.
João Pires da Silva quis chamar a atenção para o facto de os juízes sociais terem então responsabilidades abrangidas a todo o Médio Tejo, fazendo votos para que o legislador possa mudar o atual modelo que considera não serve às necessidades atuais.
Porque verdadeiramente com esta nova configuração, o Distrito de Santarém tem um só tribunal, em termos institucionais é um só tribunal, embora tenha um outro de competência territorial alargada, de competência nacional, que é o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, mas ao nível destas questões tem apenas um tribunal, que se designa Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, que tem sede em Santarém, mas está, digamos, descentralizado por 13 municípios. Ao nível da família e menores, que é nesse âmbito a vossa intervenção legal, há duas secções de família e menores no tribunal. A primeira, sediada em Santarém, que tem, digamos, competência em 8 municípios da zona sul do Distrito de Santarém. E esta, sediada aqui em Tomar, segunda secção de família e menores, tem competência nos restantes 13 municípios, que corresponde à zona do Médio Tejo, numa outra categorização ou arrumação administrativa. E, neste novo figurino judiciário, a ideia do Conselho Superior da Magistratura, e minha também em absoluto, é de que os juízes sociais são nomeados, por força deste regime de 1978, apenas pelo município sede, digamos, do Tribunal, em rigor, da secção de família e menores. E isto envolve uma missão mais alargada para vós. Cada um de vós será chamado a decidir, a intervir numa decisão colegial, cujo tribunal será presidido, o debate judicial será presidido por um juiz de carreira, no caso uma senhora juiz, presentemente, e por 2 juízes sociais. Isto significa que, não obstante serem nomeados na origem do processo pelo município de Tomar, a verdade é que vão ser chamados a intervir em processos de menores, de Abrantes, de Cerdual, de Maçã, de Alcanena, de Orã, etc.
No que diz respeito aos 15 novos juízes sociais, salta à vista o facto de a esmagadora maioria terem ligações a partidos e outras forças políticas do Conselho de Tomar. Os novos juízes sociais são Ana Canha, André Samuco, António Alexandre, Lourenço dos Santos, Brígida Lopes, Carolina Feliz, Francisco Salgueiro, Hélder Henriques, Jaime Antunes, Jorge Gonçalves, Maria de Fátima Graça, Maria Fernanda Correia, Pedro Oliveira, Rita Oliveira e Sandra Oliveira.
Rádio Earth, informação.
Fonte da Câmara de Tomar assegurou à ERTE que será o vereador Hugo Cristóvão o responsável pela abertura da biblioteca nesta sexta-feira, Dia do Trabalhador, para que a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais possa realizar um concerto de intercâmbio com um conservatório proveniente de Espanha. Refira-se que a notícia de que aquele emblema tomarense, presidido por Bruno Graça, irá utilizar a biblioteca, não caiu bem junto de alguns comerciantes do mercado e da feira semanal de Tomar, privados de realizar a respectiva atividade nesta sexta, precisamente por ser Dia do Trabalhador. Há quem se queixe de 2 pesos e 2 medidas por parte do também vereador eleito pela CDU, que, recorde-se, se mostrou irredutível na realização do mercado e da feira neste feriado que se avizinha. Nesta sequência, a ERTE tentou obter explicações junto do município, sendo que a referida fonte oficial assegurou-nos que nenhum funcionário da autarquia irá estar na biblioteca, à exceção, então, do vereador Hugo Cristóvão, que irá assim assumir as responsabilidades pelo funcionamento daquela estrutura nesta sexta-feira.
Rádio Earth, informação.
Paulo Tito Morgado já formalizou a renúncia à presidência da Câmara de Alvaiázer, um ato que decorreu na reunião extraordinária do Executivo desta quinta-feira. Um ano depois de ter anunciado que pretendia afastar-se das funções, o ainda presidente explicou, perante a comunicação social, as razões que o levaram a tomar esta decisão, sublinhando que não está em causa a ocupação de qualquer outro cargo político.
Fruto de várias circunstâncias que as várias alterações legislativas foram levando ao longo do tempo, nomeadamente pelo facto de alguma forma criar alguma desproteção a quem exerce estes cargos públicos. Não sei se recordam, mas há uma década atrás havia subsídio de reintegração, havia reforma ao fim de 6 anos de mandato. Portanto, todas essas coisas foram acabando, o que leva a que um autarca, no último mandato, e neste caso, no limite dos limites, no final do seu terceiro mandato, não tem qualquer nível de proteção para a sua vida futura. Obviamente que isso foi um dos motivos que levou a que, depois de ter já sido confrontado com várias oportunidades ao longo dos mandatos que tive, e oportunidades fui sempre rejeitando para regressar à vida privada, a última, que ocorreu em abril do ano passado, acabou por me fazer, obviamente, ponderar muitíssimo esta minha decisão, e achei que, por muito que queira dar à causa pública, eu penso que 10 anos já são bastante suficientes, e, portanto, tomei a decisão pessoal, por vontade própria, de me autolimitar, e até um pouco por personalidade, porque acho que não deve ser o poder legislativo que nos limita na nossa ação política, porque para isso temos o eleitorado, o voto do povo. Esse sim tem, em meu entender, total legitimidade para o fazer. Obviamente que o eleitorado tem legitimidade para nos conferir o mandato, ao contrário, a legitimidade para fazer cessar o mandato é apenas ou da lei quando o limita, ou da vontade própria. E eu preferi exercê-la por vontade própria.
Paulo Tito Morgado, substituído no lugar pela ex-vice-presidente Célia Marques, disse estar convicto da capacidade da equipa que já está a dirigir o município e vai fazê-lo durante os próximos tempos.
Serenamente comunico que pretendo sair. Não vou ocupar nenhum cargo de ninguém, vou simplesmente, como qualquer cidadão português, procurar desenvolver uma atividade profissional, eventualmente criar emprego. Se vou procurar esse caminho, eu acho que o povo há de ser muito sensato e há de perceber que eventualmente estará aqui um exemplo, se for o caso. Não quero constituir, obviamente, exemplo para ninguém, mas eu acho que o povo será suficientemente sensato para perceber que, eventualmente, este poderia ser um dos caminhos a seguir mais frequentemente pela grande parte daqueles que, como eu, exercem mandatos, neste caso autárquicos, e fazendo com o espírito de missão. Portanto, quem me segue tem extraordinárias competências, tem já, neste caso concreto, 5 anos e meio de experiência de vida autárquica. Eu deixo meia dúzia de projetos em fase final, a 1 mês, 1 mês e meio, 15 dias da sua conclusão. Deixo meia dúzia de projetos para, se assim entenderem, obviamente, mas foram projetos que foram sempre aqui discutidos em equipa, portanto presumo que sim, para arrancar nos próximos meses. Eu acho que não tenho nada que me envergonhe, sinceramente, nesta matéria também, relativamente à forma como saio ordeiramente e pelo meu pé, por vontade própria e discretamente da vida pública, da vida política, e como dou, obviamente, o meu lugar, gente nova, dinâmica, com capacidade, com competências e com experiência.
E a nova presidente Célia Marques, que participou também neste encontro com a comunicação social, mostrou-se convicta de que a experiência acumulada nos últimos anos será agora importante para a conclusão de vários projetos, embora reconheça que 2 anos e meio para o fim do atual mandato é muito pouco tempo.
2 anos e meio são muito pouco tempo, até porque estamos numa fase de início de quadro comunitário. provavelmente não conseguirei dar sequência a tudo, uma vez que não há avisos para candidaturas nas áreas em que nós temos projetos, etc. Mas grande parte dos projetos e grande parte das áreas que nós temos sinalizadas e que já começámos a trabalhar, com toda a certeza irão continuar. Eu sou da área do ordenamento de território e do planeamento, e essa é uma área que eu tenho estado a trabalhar aqui na Câmara Municipal, e para mim é uma área que me é muito, muito querida, e que eu pretendo mesmo terminar até ao final do período que estou. Até ao final deste mandato, até 2 anos, no período que falta, terminar em matéria de revisão do PDM e algumas alterações que temos a decorrer e alguns projetos que inclusivamente tínhamos sinalizado e que ainda não tiveram início, mas que eu pretendo avançar. Por isso essa será, com toda a certeza, uma meta a atingir, indiscutivelmente. Depois, há vários projetos que temos sinalizados e que gostávamos de avançar, mais imateriais, que com toda a certeza irão ter o seu curso natural.
Cerca de 3 mil oliveiras sustentam um dos lagares mais tradicionais do Conselho do Tomar, que está situado precisamente na localidade de Via Longa, freguesia de Olalhas. Esta estrutura, que arrancou por volta da década de 40, é gerida pelo casal António e Adélia Augusto, que, para além da competência e dinamismo colocados em prática nesta tarefa, mostram um gosto imenso naquilo que fazem, e por aqui se justifica o sucesso. A reportagem da ERTE conheceu de perto este lagar numa visita guiada pelos nossos anfitriões.
Tudo começa com ter-se oliveiras e fazer-se um bom tratamento dessas, nomeadamente na parte de inverno, que quando se inicia o tratamento das oliveiras, que é no estado invernal. O que é que acontece nessa altura? Muitas oliveiras têm algumas doenças e pragas, que são as denominadas tuberculose e caruncho, que são retiradas com muitos desses produtos, muitas dessas doenças, com a poda. Portanto, a poda é efetuada normalmente nos meses de fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março, mas mais fevereiro e março, que é quando deve terminar, e que é que termina quando faz a poda. Deve-se retirar a lenha que está seca das oliveiras, o cancro, o tuberculose que as oliveiras têm, para a poda ficar completamente em bom estado. Com isso tudo, deve-se queimar os ramos das oliveiras, para permitir que essas infecções não se generalizem. Queimando os ramos, a poda deve ser efetuada com muito cuidado. Quando essas árvores apresentam esses problemas, deve ser desinfetado o material, os serrotes com que isso é feito, ao passar de uma oliveira para outra. Isso regular muitas vezes não é feito, mas deveria ser, que era para não ir contaminar outras oliveiras, porque se uma oliveira tem um mal, ao ser cortada pelo serrote, na próxima oliveira pode ir a propagar-se essa doença.
E Olalhas, precisamente, tem encontrado desenvolvimento durante os últimos anos. A constatação é de José Soeiro, um dos habitantes mais antigos daquela freguesia, que, embora tenha vivido uma parte considerável da sua vida em Lisboa, nunca deixou de acompanhar o dia-a-dia da sua terra natal. Entrevistado pela ERTE, na recente reunião, na emissão especial promovida em Olalhas, José Soeiro elogiou a atuação da Junta e destacou a edificação do lar.
Olalhas tem desenvolvido muito nos últimos anos. Ou seja, o Manuel Gomes esteve aqui 20 e poucos anos. No segundo mandato, para o resto, já se começou a notar qualquer mudança, porque os meus dois mandatos não gostei. E enfim, fomos sempre amigos e às vezes que reunimos sobre isso, pois surge o nosso amigo Jorge como Presidente da Junta e o Abílio como Presidente do Centro Dia, que já éramos amigos, desde eu de rapaz, que são muito mais novos que eu. E essa ligação manteve-se e, sinceramente, não tenho nada a dizer em contrário. Faço votos que uns e outros se mantenham com a maneira, com o desenvolvimento da freguesia, porque o Centro Dia era realmente indispensável. e com o apoio da Junta da Freguesia e que o seu Presidente da Junta, amigos nossos, tem com todo o seu elenco dado o apoio, e as duas partes em conjunto têm-se visto realmente tão, e que temos a obrigação todos de os apoiar, e só assim é que o Lalhas, que já está a criar, mas passará a ter eu não digo um poder, mas uma força muito maior.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E esta quinta-feira fica marcada pela realização da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Tomar, encontro que terá lugar no Salão Nobre da Câmara, na Praça da República, a partir das 21 horas. Refira-se que a ERT, como habitualmente, irá transmitir a sessão através do site radioert.pt por áudio e vídeo em direto para todo o mundo. A ordem de trabalhos é composta por 7 pontos e ainda o designado período antes da ordem do dia, sendo que o destaque irá estar centrado, por exemplo, na análise e discussão dos documentos de prestação de contas da Câmara referentes a 2014. Há ainda a curiosidade de verificar se a Assembleia se irá estender para além da meia-noite. Com a forte polémica que está instalada em torno da não realização do mercado e da feira semanal, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, há assim a expectativa de verificar se irá haver lugar a alguma ação de protesto por parte de Partido Social Democrata e Independentes, nomeadamente o eventual abandono dos trabalhos caso a sessão se prolongue mesmo para além da meia-noite.
Rádio Web, a primeira a informar.
E desta forma finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.